Olá, bom dia Ortiz, ouvintes do Cultura Notícias. Conversamos com o diretor da APAE de Campos Novos, Luiz Augusto Souza, também a coordenadora da APAE Clínica, Larissa Correia. Primeiramente, Luiz, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Oséias. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Um agradecimento especial aí por mais uma vez ter essa oportunidade, tá? Conversando com a nossa comunidade, nossos colaboradores, enfim, com todos aqueles que são simpatizantes dessa grande rádio.
Bom dia também a Larissa, seja bem-vinda à nossa programação, Larissa.
Bom dia, Oséias. É um prazer novamente estar vindo aqui falar um pouquinho do nosso trabalho, né, para toda a comunidade camponovense e demais que escutam essa rádio que sempre está de portas abertas conosco.
Primeiramente, então, Luiz, agora falando em relação aos principais projetos desenvolvidos na área da educação em 2024 na APAE.
Então, nós estamos aqui, mais uma vez, relatando as atividades de 2024 com os adultos, né? Nós temos algumas atividades interessantes, que é o projeto Arte com Tecido, culinária, currículo funcional, hora do chá, jardinagem, horta na escola, pinturas, projeto com música e dança, projeto tecendo com carinho. Então todas as atividades são realizadas com os nossos adultos, a fim deles desenvolver essa prática de fazer, de ver um resultado final, né, Oséias? E isso é muito interessante. Currículo funcional natural, por exemplo, a gente implantou o nosso CAESP já há muitos anos, a fim de que eles possam, nesse momento, melhorar algumas situações para com a escola e também em casa, ajudar na organização da casa nossa, que nós temos no momento lá, quando eles estão junto com os professores, desenvolvendo um projeto que seja de culinária, né, cozinhando, né, preparando esse material, também o chá. Então nós temos como principal objetivo, e com essas diretrizes, é fazer com que esses educandos consigam realizar atividades que talvez em casa eles tenham essa dificuldade. É, muitas vezes os pais não oferecem, não cobram, não ajudam. E também a atividade diária. Se preocupa muito com que o nosso educando consiga vestir, cuidar da sua saúde. E a saúde engloba um todo, né? A higiene bucal, a higiene corporal. E isso é muito importante quando a gente realiza com eles. Também aí dão todo o suporte aí para os que são matriculados no ensino regular, então os professores e a nossa coordenadora pedagógica estão nas escolas. Também a estimulação. Hoje as crianças que nós temos hoje, que são bastante, né? Digo que assim, é feito um trabalho excepcional. A gente tem hoje a clínica junto com a escola, então essa equipe ajuda muito na reabilitação. Então nós temos muitas crianças que têm atraso no desenvolvimento psicomotor, aqueles que nós dizemos que não têm a deficiência, mas que precisam estar lá, e também aqueles que já têm hoje a deficiência, a gente faz esse trabalho pensando na melhoria e falamos para a comunidade, assim, aqueles que ouvem, os familiares sempre, da importância que é. Foi um ano assim que a gente conseguiu mais uma vez, ver grandes resultados. Hoje ainda acompanhava um ensaio lá de uma atividade que agora está sendo programada para os pais, né? Na semana que vem, foram convidados para vir, e também no tradicional almoço da Dinda. Então a gente vê aqueles alunos fazendo bonito, esses professores interessados em ajudar eles. Isso é a realização da gente. Temos esse carinho especial pelos professores e também a realização de ver os nossos alunos sempre aprendendo.
Agora, Luiz, em relação ao patrimônio investido na APAE em 2024, o que podemos destacar?
Mais uma vez, nós tivemos uma atividade falando em patrimônio. Manutenção tem que ter recursos, né? Foi a do bingo, né? A qual também queremos agradecer em nome da associação, de todos aqueles que realizaram, e dizer o quão é importante, né? Foi um rendimento legal de 58 mil e alguma coisa. Então, para a gente poder manter a nossa estrutura física em boa qualidade, o nosso carro tem um custo anual, começando pelo seguro, né? A gente precisa de recursos. E tivemos também a alegria de ser contemplado, né, com algumas emendas que vêm esse ano, né, para nós pôr em prática. Uma delas foi para a reforma no ginásio, a deputada Luciana Caminati. E agora, a partir do dia 15 de dezembro, a gente começa a reforma dessa estrutura que está lá há muitos anos, né, construída, e vem trazendo essa necessidade para a gente. Então, a mesma coisa, a escola sempre precisa de reparo, a APAE Clínica, a gente fez o toldo que chega na chegada, também alguns reparos na parte da cobertura, e colocamos alguns pisos em alguns espaços lá que ultrapassou a R$30 mil. Então, a APAE tem mais de 2.500 metros construção, né, desse espaço físico entre a escola, a APAE Clínica, a ginásio, e sempre precisa estar mantendo. Então, nosso patrimônio hoje é esse, e com o apoio da comunidade, com esse trabalho incansável da associação, a gente consegue manter. Também estamos terminando um outro projeto agora para a reforma do CAESP, né, que que vem também de emenda parlamentar, nosso deputado e hoje secretário da Infraestrutura GR, né? E para o ano que vem também estamos com a organização de um projeto para a reforma da PAI Clínica. Esse de uma emenda do nosso nobre vereador aí, o Sheila, que é o Claudemir, né? Nosso grande amigo da PAI, que sempre está repassando também emendas impositivas para que a gente consiga manter. Sempre tem que comprar algum material, né, Oséias? O pessoal sai para congresso, a gente sai junto lá, a gente vê a necessidade, está trazendo. Nesse mesmo projeto agora da reforma, a gente vai também construir duas salas, acoplada ao lado da Casa do Currículo Funcional, a fim de implantarmos mais condições aí. Temos a certeza que nós precisamos de espaço físico, e lá vamos daí com a equipe ver o que é melhor nos colocar nesse ambiente, para que nós consigamos atender a demanda. Vem aumentando sempre a matrícula de novos alunos, isso é importante. Claro, nós lutamos muito para a inclusão, e hoje temos 15 alunos, né, Larissa, já, né, nas empresas. Então isso quer dizer que uma turma não precisa ter lá, né, nenhuma sala, nem professores. Mas sempre vem vindo, né, os novos. E aí a gente tem que estar preocupado sempre em fazer o melhor e ajustar dentro das nossas condições esse espaço de qualidade.
Luiz, agora falando um pouquinho mais das principais parcerias firmadas durante o ano de 2024.
Então, as parcerias, elas são estadual, né, municipal, e alguma coisa também quando a gente consegue federal. E aqui, mais uma vez, a gente agradece, né, de coração aí com a associação e todos os colaboradores, mas sempre deixando bem claro também, né, Oséias, que as pessoas façam, né, que ajudem, que colaborem, né, porque essa entidade hoje, a PAI, como outras, né, que tem na cidade, são pessoas voluntárias, né, que dão esse nome, que se desprende de tempo, que tem uma responsabilidade enorme, né, em manter toda essa estrutura que eu estava falando até há pouco, né, mas é claro, o governo até o momento faz a cedência de professores pela fundação. Eu sou um professor efetivo da fundação, que fui lotado na PAI de Campos Novos já há mais de 23 anos, né. Aí também temos parte do Fundo Social, onde tem esse repasse mensal para manutenção, e a gente hoje usa em contratação. Então, as emendas que são muito importantes, como eu falei da Carminat, a gente já teve também uma do ex-deputado Romil de Tone, compramos o nosso carro adaptado, né, que ainda não tinha. Aí as impositivas, hoje, como eu citei, do Mochila, tem da Celina para comprar um uniforme para o pessoal. Então tem demais vereadores aí que ajudam, colaboram, né, com a instituição. E também conseguimos agora aprovado um projeto para consulta de psiquiatra com o TJS Santa Catarina, de Florianópolis, com o presidente, lá num encontro com eles, que nosso secretário executivo, Fabiano, acabou ouvindo que tinha esse edital, e a gente foi contemplado então com essa emenda. Isso é muito bom, a gente ir buscar esses recursos, né, para que a gente possa oferecer o que tem de melhor hoje. A gente voltou, como falei, de um congresso, a gente sempre traz. E tem aquela visão de que precisamos fazer diferente a cada dia que passa, e para isso precisa recurso. Então a gente sempre agradece, mas sempre fica aquela chamada assim, de atenção, né, a todos os nossos gestores. Tem essa conversa direta com a gente, né, com os profissionais, que tem esse compromisso com as instituições, que às vezes você ouve aquela frase, nós já ajudamos a PAI, ou nós repassamos a PAI. Então que seja uma entidade que tenha sempre esse olhar em especial aí, porque a gente trabalha muitas vezes com aquelas pessoas que têm bastante dificuldade e que precisa oferecer a eles. E como eu falava, assim, a gente se preocupa muito hoje e quer sempre melhorar a parte de reabilitação com as crianças, porque tem fases muito importantes, né, Oséias, que você precisa ajudar. E às vezes a família hoje tem dificuldade, sim, e não só a família tem dificuldade, como às vezes não tem um profissional acessível. Veja se a dificuldade que nós temos de TO, nós temos a nossa ali, são só 8 horas, aí seu pai sair e procurar em também não acha. E ali você vai. Então, que vocês, gestores hoje, sejam parceiros mesmo das instituições e que repasse o que elas precisam para fazer um bom trabalho. Então, que essas parcerias sempre sejam firmadas, que nós tenhamos sempre esse acolhimento, que seja prefeitura, que seja a Câmara de Vereadores, que seja a Assembleia, que esteja lá sempre aquela porta aberta para a associação chegar e demonstrar demandas e ser atendidas.
Luiz, agora, em relação às expectativas para o ano de 2025, qual são elas?
Nós já estamos, mais uma vez, com a PAI Clínica, tudo certo, os mesmos funcionários. Momento que não tem ainda os professores, mas para fevereiro a gente já começa com os alunos dia 10. Aí, como eu falei, em infraestrutura, parte física, ainda inicia agora dia 15, as reformas vão acontecer agora no período de férias, então deixar ciente aos pais que sempre buscando parcerias, né, queremos que 2025, e temos a certeza, seja um ano diferente, ainda melhor, falava com a Elineza agora de um projeto, mais uma vez, que a gente vai apresentar aí para trabalhar a prevenção de deficiência mais uma vez. Em 2024, a Larissa vai colocar na área de saúde, conseguimos fazer um seminário aqui para tratar dessas qualidades de saúde das pessoas, e 2025 vai ser diferente, então nós iniciamos esse trabalho diretamente com os alunos já dia 6 de janeiro, daí com os professores, aí todas as turmas, vai para o dia 10, mas com certeza início de fevereiro, já fazendo todo um planejamento, né, com esses profissionais, e acredito que mais uma vez vamos estar com o nosso terceiro bingo, então, a fim de engarear recursos, e visitando sempre o pessoal, pedindo apoio e oferecendo para a comunidade esse trabalho de qualidade que nós fazemos lá, as avaliações diagnósticas, então atendemos demamando a caducando, e a responsabilidade da PAI é isso mesmo, preparar essas pessoas para serem incluídas, para ter qualidade de vida, se preocupamos com as famílias, inclusive ontem fizemos um fechamento, né, com as mães do clube de mães, é mães que abraçam, a gente via ali mães muito felizes, falando da gratidão, de quanto seu filho evoluiu, daquele suporte que a gente consegue dar para seja a mãe, seja o aluno, seja colaborador. Então a PAI é isso, é uma instituição hoje em Campos Novo que há mais de 40 anos se preocupa com a qualidade de vida das pessoas.
Agora conversamos também com a coordenadora da PAI Clínica, Larissa Correia. Larissa, em relação aos atendimentos, quantos foram realizados na PAI Clínica até primeira quinzena de dezembro de 2024?
Então, Oséias, né, informar a população, hoje a PAI faz esses atendimentos há mais de um mensal, né, chega a cerca de 1.800 atendimentos mensais, e aproximadamente, então, de janeiro até esse mês que a gente está agora, foram realizados 21.200 atendimentos de todos os 12 profissionais que fazem parte da PAI Clínica.
E a PAI Clínica possui a equipe de saúde completa para atender a demanda solicitada?
Sim, hoje a gente tem 12 profissionais da área da saúde, né? Nós temos 4 profissionais que são diretamente, que precisam estar ligados com a diretriz de saúde para a gente estar atendendo, que é o profissional psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e o médico psiquiatra. Então, a equipe mínima a gente tem, né, na PAI Clínica, e temos outros profissionais complementares para também estar atendendo e fazendo esse trabalho de reabilitação.
E quais os serviços essenciais da PAI Clínica? Clínica,
hoje, né, a nossa demanda é bastante em relação a ter o fisioterapeuta. A gente precisa e necessita que esse profissional esteja na instituição, porque é o trabalho que ele faz de reabilitação. O fonoaudiólogo, para também estar atendendo essa criança que apresenta um atraso de fala. A dentista, que também é um profissional contínuo, que a gente necessita que ela faça esse trabalho de higiene bucal e orientação também para as professoras, para as famílias que chegam até nós. Temos também a terapeuta ocupacional, que também exerce uma função exemplar e necessária, que muitas vezes ela trabalha as atividades de vida diária e orientação, além dos alunos, os familiares também. A assistente social, que faz as visitas domiciliares, vai até a casa do educando, encaminha o benefício, né? Encaminha também para os órgãos competentes. Muitas vezes a gente precisa encaminhar alguma família para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar, para o CRAS ou para o CRES. Então a gente tem essa parceria também com o município, que muitas vezes não só a instituição APAI, mas também a gente precisa desses órgãos que estejam conosco para resolver aquele assunto familiar. Então a gente também tem essa parceria muito boa. E temos também o nosso médico psiquiatra, que hoje cuida da saúde mental dos educandos que vão até a PAI e também dos familiares, né? Hoje a gente consegue fornecer uma qualidade de vida mental também para os pais, né, e para os educandos que fazem parte da instituição, que antigamente, né, a gente não conseguia, mas hoje a gente consegue dar esse suporte de saúde mental para os familiares.
E o que pode ser informado em relação aos projetos que foram realizados no decorrer do ano de 2024?
É a PAI Clínica, então, ela tem sempre 3 projetos e ações que desenvolvem todo ano e a gente mantém, que é esse projeto de mães que abraçam, que é um projeto contínuo, então ele inicia lá em fevereiro e vai até dezembro, e fevereiro de 2025 vai iniciar novamente. O que que é? Dar esse suporte para as mães que fazem parte, né, da instituição, que tem o seu filho que vai lá, e para a gente estar trazendo atividades, dando um momento delas de autocuidado, proporcionando para elas, né, um momento diferente, que elas consigam olhar as dificuldades que elas têm de um outro olhar diferente, sabe? A gente ter esse momento de acolhimento com elas. Também fazemos o projeto de envelhecimento saudável. O que que é esse projeto? A gente trabalhar com as turmas do envelhecimento da instituição. aquele paciente hoje, a pessoa com deficiência, a partir dos 40 anos já é considerado em processo de envelhecimento. Então, nós precisamos ter um cuidado para que essa pessoa que está envelhecendo envelheça com saúde e com qualidade de vida. Então, essa é a nossa, né, nosso objetivo enquanto profissional de saúde, fazer esse projeto com as turmas do envelhecimento. E também temos o nosso projeto de práticas de integrativas de saúde, que é desenvolvido na educação, saúde e assistência. Então, esse ano de 2024, a gente realizou mais de 12 escolas, que a gente foi em todas as turmas do nono ano, né, levando essa informação, o que é a importância da prevenção, as práticas de saúde que precisam ser necessárias na área da saúde também, na área da assistência também. E daí, para finalizar, a gente realizou, nesse mês passado, agora no mês de novembro, dia 21, o seminário, levando esses adolescentes também lá para terem mais informações, né, para fechar com chave de ouro, né, esses 4 anos que a gente já realiza esse projeto, né, trouxemos esse seminário, então, para fechar esse projeto que a gente também vai continuar desenvolvendo no próximo ano.
Larissa, atualmente, quantos alunos são atendidos pela APAE Clínica?
Pela APAE Clínica, hoje, a gente atende mais de 150 usuários, né, 150 alunos que chegam até nós, que são usuários da APAE Escola e também da APAE Clínica. E na APAE Clínica, hoje, né, frequenta 9 alunos da área que vem só para a área da saúde. Mas, no total, hoje, a gente tem mais de 150 usuários que fazem parte, né, dessa área da saúde.
Larissa, e quais as principais mudanças já previstas para o ano de 2025?
Então, para 2025 temos algumas mudanças na entrada do paciente. Hoje os agendamentos são realizados via sistema CISREG. O que acontecia? Até esse ano a pessoa chegava lá com o laudo diagnóstico e nós da APAE agendávamos. Hoje não, hoje é tudo via sistema SUS. Então hoje está mais regulado essa entrada de paciente na instituição. O paciente vai chegar lá até nós, vai procurar e aí a gente vai conseguir agendar via sistema. Então, né, hoje não temos nenhuma fila de espera em relação a agendamentos de avaliações, né? Porque o paciente, para ser inserido na APAE, ele precisa passar por uma avaliação multiprofissional, com a psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudióloga, professora pedagoga, que faz parte também da equipe, para daí a gente ver se esse diagnóstico, se é isso mesmo, né, para daí ser inserido. Então, esse paciente, ele vai, hoje, né, para ser inserido, ele precisa passar por esse sistema de regulação para a entrada na instituição. E também uma mudança assim, que dos critérios de inserção para esses próximos pacientes que vão chegar até nós para 2025, o CID-11, que é a diretriz do diagnóstico, né, do paciente, vai mudar um pouquinho. Então, os pacientes a partir de 6 anos serão só inseridos aqueles que apresentam um autismo nível 3 e um retardo mental grave a profundo. Porque que, né, a Fundação Catarinense de Educação Especial diz que esses outros pacientes que têm um retardo mais leve ou menos moderado vai ter que ser atendido pela rede municipal. Então, o município que vai ter que dar esse suporte. E a APAE, então, vai ficar para dar esse atendimento àquelas crianças, àquelas pessoas, né, que têm um atraso, uma deficiência profunda a grave. Tá? Então, isso que vai mudar um pouquinho. Hoje a gente atende ainda pessoas com deficiência do retardo mental moderado, mas os próximos que entrar, né, a gente vai ter que seguir um pouquinho esses critérios, né, que a gente vem lá da Fundação Catarinense.
Utilize ouvintes, encerrando a nossa entrevista da edição de hoje, agradecendo a presença do diretor da APAE de Campos Novos, Luiz Augusto Souza. Obrigado, Luiz. Desde já, um bom dia.
Obrigado, Luzéias. Obrigado a todos os nossos representantes da rádio. Aí. É um prazer sempre estar com vocês. Sempre falo que a imprensa é um caminho que nós podemos chegar mais rápido às famílias e ajudar todos aí a entender o que nós queremos fazer com nossos alunos.
Larissa, também da mesma forma, muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, obrigada então, Zé, pela oportunidade e agradeço e já desejo um feliz ano novo a toda a comunidade.
Cultura Notícias, Zé Inácio.